na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Bruno Capozzi.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Boa noite, são 18 horas e 1 minuto no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é sempre Band News FM ou no aplicativo Bruno Capozzi.
Band Play. Band Play.
Olha lá, mudou a voz.
É o Google falando com você, Reinaldo.
Ah, o Google falando comigo.
Ah, Google, né? A senhorita Google, no caso.
Senhorita Google. É, você está resolvendo sensualizar agora com a senhorita Google, é isso.
É, precisava de uma voz feminina aqui, né? Clube do Bolinha. Agora a gente está com uma voz feminina.
Olha aqui. Eu não gosto quando, assim, se tenta sair de uma sinuca com uma falsa questão, né? Argumentando alguma coisa que ninguém falou, que ninguém propôs. Né? Vejam só, desde o primeiro momento, quando se falou sobre as offshores, a do Paulo Guedes, e as quatro do Roberto Campos Neto, ninguém disse em lugar nenhum que ter offshore no exterior é ilegal. Portanto, a resposta diz assim: não é ilegal ter offshore. Não é. Alguém disse que é? Então, em primeiro lugar, essa afirmação cai no vazio porque responde a nada. Não é ilegal. Desde que você não seja ministro da Economia ou presidente do Banco Central. Aí não, aí as coisas são diferentes. Entendem? O Código de Ética da Administração Federal, o Código de Conduta, não é uma invenção minha ou dos críticos do governo. O Código de Conduta existe desde 2000. E, especificamente, o parágrafo 1º do artigo 5º existe desde 2001. Tem 20 anos. E ele não se presta a uma leitura solipsista. O que é mesmo solipsismo, tio Rei? Solipsismo é aquela doutrina filosófica que acredita que a realidade objetiva não existe. Só existe o
momento cultural.
Só existe o subjetivismo, só existe a leitura pessoal. Vocês imaginem uma justiça que fosse solipsista apenas. O juiz decidiria segundo a sua veneta. Não teria nenhum texto legal para servir de guia. Os advogados de defesa não teriam nenhuma referência. O Ministério Público, órgão acusador, também não. Cada caso seria um caso. Viveríamos no reino do arbítrio. Assim é nas tiranias, assim é nas ditaduras. Não é? E mesmo algumas ditaduras ainda têm um ordenamento legal, ditatorial. E o Código de Ética diz: é vedado o investimento em bens cujo valor ou cotação possa ser afetado por decisão ou política governamental a respeito da qual a autoridade pública tenha informações privilegiadas. O Roberto Campos Neto e o Paulo Guedes se encaixam aqui ou não, tendo offshore no exterior? A resposta é sim. Se eu tivesse um offshore, aí não. Porque nenhuma cotação, nenhum ativo ia variar de acordo com as minhas decisões. Dá até para questionar se faz sentido essa liberalidade com as offshores mundo afora. E dá. A quantidade de ditador, de vagabundo que tem offshore indica que sim. Mas há situações em que elas podem ser até necessárias. Então, que cada país tem a sua legislação. Então, atenção, não é um ponto de vista subjetivo dizer que o fato de os dois terem offshore é antiético. É antiético segundo o Código de Conduta da Administração Federal, que trata da ética do servidor federal. Não é uma questão subjetiva. Em absoluto. As pessoas, a velha história, as pessoas podem ter direito às próprias opiniões, aos próprios fatos? Não. Fato é fato. É fato que isso está lá. Qualquer um pode acessar esse texto. Eu não inventei esse texto. Ah, mas é ilegal? É ilegal também. Para eles, é ilegal também. Por quê? Os incisos 2 e 3 do também artigo 5º da Lei 12.813 diz que eles não podem ter offshore. O inciso 3 é o mais explícito. Aos servidores e a quem exercer esses cargos, é vedado exercer direto ou indiretamente atividade que, em razão da sua natureza, seja incompatível com as atribuições do cargo ou emprego. Alguém que tem 9 milhões de dólares, 9,5 milhões de dólares, como Paulo Guedes, numa offshore, e cujas ações interferem na cotação desse dólar, está ou não está incidindo aqui na Lei 12.813? De novo, não é uma questão solipsista, é uma questão objetiva, de análise técnica. Ah, mas eu acho que mesmo assim não é ilegal. Bom, então ou você é analfabeto ou está querendo passar pano. Desculpe. Ou não sabe ler. Ou está querendo passar pano. Não se está discutindo offshore desse, daquele, do outro empresário. Não. Não, de duas autoridades públicas. E ontem a Comissão de Ética Pública disse que os dois, sim, informaram sobre a existência das offshores e disseram que iam tomar providências para que isso não interferisse, para, né, para que isso fosse relevante na atuação deles. E aí a Comissão de Ética sugere, bem, se eles mantivessem as posições intocadas, conservassem as posições que eles tinham quando aceitaram o cargo, tudo bem. Não, quem disse que a Comissão de Ética tem poder para isso? A Comissão de Ética não muda a lei, a Comissão de Ética não muda o código. Como tudo bem? O dólar, eu vou arredondar, o dólar fechou ontem a 5,45. O dólar fechou hoje a 5,48. Centésimos aí a mais, né? Quando você multiplica isso pelos 9,5 milhões de dólares de Paulo Guedes, o Paulo Guedes ganhou, entre ontem e hoje, 285 mil. Hein? Paulo Guedes ganhou, com essa variação de 0,03, ele ganhou 285 mil de ontem para hoje. Ainda que não se mexam nas posições, isso é um fato. E aí, então, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte. É antiético porque o Código de Ética diz que não pode. É ilegal porque a lei diz que não pode. E agora, então, vamos tratar das questões que são imorais. e é também imoral. A variação cambial, o câmbio, tem sido o principal responsável pela alta da inflação no país. Um dos principais. O pobre não sabe, meus queridos, mas o pobre come commodity. Os grãos são commodity. O combustível é commodity. Esse dólar a 5,48 produz fome no Brasil. Tira comida da mesa do pobre. Até agosto, neste ano, a gasolina tinha aumentado 38,67%, a energia 20,4%, a alimentação das famílias 17,06%, e quando a gente vai para o detalhe, o óleo de soja subiu 98,5%, a carne bovina 46,51%, o café 35,4%, o açúcar 32,84%, o leite 31,09%, o arroz 28,16%, a cesta básica 25,46%, e o Paulo Guedes ficou quase 11 milhões mais rico. É imoral. Entende? Não tem saída. É injustificável. Porque esta política, esses valores são consequência das políticas que eles aplicam aqui. Ou não? Oh, Reinaldo, você está dizendo que eles estão fazendo isso ou aquilo apenas para ficar mais ricos? Não. Não. Não estou dizendo isso, não. Quer dizer, não sei. Como diria Alfredo Borges, meu querido professor que já morreu na USP, o fundo das consciências a Deus pertence. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que eles fizeram escolhas que produziram esse resultado. Esse resultado tem consequências para os pobres e tem consequências para eles. Eles ficaram mais ricos, os pobres ficaram com fome. Ou não? O que há a contestar no que eu estou dizendo? Por isso mesmo, a eles não basta que pareçam honestos, que sejam honestos. É preciso parecer também. É preciso que haja uma relação de confiança. Quando Paulo Guedes deu aquela entrevista em fevereiro do ano passado, dizendo que o dólar era 1,80, levava as domésticas para a Disney, naquele delírio dele, o dólar estava 4,35. E já se falava no absurdo, dólar 4,35. E ele disse, vocês estão malucos e tal. Agora está 5,48. Insisto, ele ganhou quase 11 milhões nesse período. 535 mil por mês. E o que aconteceu com os pobres? Eu faço uma outra pergunta. Enquanto isso acontecia, qual foi a política do Ministério da Economia para a alimentação? Nós temos 19 milhões de pessoas com fome. Nós temos uma carência brutal de alimentos em razão da inflação e na origem dela, principalmente, está a questão cambial. Qual foi a política do Ministério da Economia? Qual foi a intervenção que fizeram? Qual foi a escolha que fizeram? E aí se tenta, oh, não! Não é ilegal, para eles é ilegal, para eles é antiético e eu estou demonstrando que para eles é imoral também. O que é? O Groucho Marx, o genial humorista, disse uma frase famosa. eu jamais faria parte de um clube que me aceitasse como sócio. Não é? Ele era autor de frases fabulosas. Vai ver, nós estamos com o grosso marxismo no poder. E aí Roberto Campos, Neto e Paulo Guedes dizem: eu jamais deixaria meu dinheiro num país em que eu fosse governo. Então todos os nossos ativos, os nossos dinheiros, os nossos bens estão sujeitos ao sucesso ou insucesso da política desta dupla, mas eles mesmos estão protegidos de suas próprias ações. É por isso que é imoral também. A moral é pessoal. A ética é relacional. A moral é pessoal. Muitas vezes se diz, qual a diferença entre ética e moral? A ética é do conjunto, a ética é pública, a ética é como eu me relaciono com o mundo. Por isso existe um código de ética das profissões. Vejo que não se fala código moral das profissões, fala-se de código de ética das profissões. Ela é do conjunto, ela é relacional. A moral é privada, a moral é individual. As pessoas vão dizer, eu não vou fazer isso porque a minha consciência não deixa. Eu não vou fazer isso porque a minha consciência me diz que isso é errado. E, portanto, quando ambos assumiram os respectivos postos, deveriam, do ponto de vista moral, dizer, eu não posso deixar o meu dinheiro lá fora. Porque também o meu dinheiro tem de estar submetido às regras que vão valer para o dinheiro de todo mundo. Não tem escapatória. Não tem escapatória. Não é? E há questões adicionais aí. Paulo Guedes está agora mais senhor de si do que antes ou menos? Ficou mais dependente ainda do Centrão? Perdeu moral para qualquer defesa? Nós estamos em pleno ciclo de aperto monetário, de elevação da taxa de juros. Elevação da taxa de juros que vai derrubar o crescimento. Queda de crescimento que leva à perda de empregos, ou à não geração de empregos. Mas, Roberto Campos Neto, o independente, não precisa se preocupar com isso. Porque o que lhe diz respeito mesmo, a formação do patrimônio pessoal, etc., tudo isso está a salvo das intempéries nacionais. Uma hora eu quero que vocês leiam o artigo 6º da Lei da Independência do Banco Central. Aquilo não é exatamente independência do Banco Central, aquilo é uma república independente. O Supremo diz que é constitucional. Aquilo é uma república independente. A demissão de um diretor do Banco Central é mais difícil derrubar um diretor do Banco Central do Presidente da República, quase. Porque ele é independente. Agora, ele não pode ser tão independente que ele seja independente até dos interesses do Brasil. Não, isso aqui que eu estou dizendo não tem nada de esquerda, isso aqui é republicano. Isso aqui são fundamentos de uma república. Ah, está querendo derrubar Guedes? Está querendo derrubar o presidente do Banco Central? Eu não quero derrubar ninguém. Eu não estou querendo derrubar ninguém. De qualquer modo, quando era a Dilma que estava sob vara, nunca ninguém perguntou, está querendo derrubar a Dilma. Os mesmos que perguntam hoje, estavam ali, é para derrubar mesmo. Não, é? Não, eu não penso em derrubar ou não derrubar. Eu quero saber se as coisas fazem sentido ou não. E as palavras fazem sentido. E o código de ética faz sentido. E a lei faz sentido. E há o resultado objetivo das políticas públicas empreendidas por essa dupla. Não tem jeito. É ilegal, é antiético e é imoral. É isso aí. O que nós temos aí? O que o Congresso vai fazer?
A Câmara, Reinaldo, e o Senado aprovaram hoje requerimentos para ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as offshores que eles têm em paraísos fiscais. Na Câmara, Guedes foi convocado pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No Senado, ele e Campos Neto foram convidados pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os parlamentares querem que o ministro e o presidente do BC expliquem as razões e as circunstâncias para manterem esses investimentos. Eles também querem saber se Guedes tem outras empresas ou investimentos similares em instituições financeiras no exterior. Ainda não há uma data marcada para esses depoimentos.
É isto. O Congresso tem a obrigação de ouvir. Né? E quero deixar claro o seguinte aqui. Ainda que não se descubra mais nada, ainda que, de fato, Roberto Campos Neto, como disse, não tenha mexido nos ativos que ele tem lá fora. Ainda que Paulo Guedes, de fato, não tenha mexido nos ativos que ele tem lá fora. Lembrando que ele não disse se mexeu ou não. O que há hoje já é ilegal, já é imoral, já é antiético. Só não sei se engorda para pensar na música. E o pessoal?
Em uma outra frente, Reinaldo, a bancada do PSOL na Câmara entrou com um requerimento para a criação de uma CPI para investigar essa offshore de Paulo Guedes. Os deputados querem apurar possíveis crimes de evasão fiscal, violação das leis tributárias e improbidade administrativa por parte do ministro da Economia. Também são citadas suspeitas de conflito de interesse, favorecimentos e manipulações de políticas públicas para benefício próprio. O requerimento para a criação de uma CPI começou a fase de recolhimento de assinaturas agora. Para que a comissão seja aprovada, são necessárias ao menos 171 assinaturas.
Olha aqui, eu não sei, aí vamos ver o que se diz, né? Eu não sei se tem espaço para uma CPI. Não sei se tem espaço para uma CPI, porque não tem muita mais coisa, não tem muito mais coisa a apurar. Já está apurado. Tá? Será que houve ilegalidade na abertura da conta propriamente? Eu duvido. Vai se investigar se a origem daquele dinheiro é legal ou não? Acho quase impossível. A ilegalidade já está caracterizada. A agressão à lei já existe. A agressão à ética já existe. Bem como existe a improbidade. Aliás, o Randolfo Rodrigues, que entrou com a notícia crime no STF, né? Augusto, vê se já foi sorteado o relator, que entrou com a notícia crime, na notícia crime, ele aponta a transgressão à lei e também a improbidade administrativa. Porque ainda que o Congresso venha fazer a alteração que pretende fazer na lei da improbidade, não vai mudar isso aqui, por exemplo. E aqui nós lidamos com leis, nós não lidamos com cotovelo. Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas, etc, etc, etc. Então também existe a questão da probidade. Agora, CPI, eu não sei se a CPI iria muito longe. Apurar o quê? A ilegalidade já está caracterizada. A agressão à ética já está caracterizada. E a imoralidade está dada desde sempre. Como diriam os latinos, ab ovo. Desde o ovo, isto é, desde o início. Desde quando começou a coisa toda. e se permitiu que um ministro da Economia e um presidente do Banco Central assumissem seus respectivos cargos tendo offshore. Mas, obviamente, isso é com o Congresso. Já que estamos falando do câmbio que leva à fome, nós vimos outro dia aí que o povo está ocupando caminhão de osso para ir lá em busca de alguma proteína, né? Fala aí, Bob Fru.
É isso, Reinaldo. A gente mostrou, aconteceu no Rio de Janeiro, Mato Grosso, pessoas fazendo fila para pegar ossos e restos de carnes em caminhões. Essa realidade ocorre também em alguns mercados e açougues espalhados pelo país. Em Florianópolis, por exemplo, um estabelecimento começou a vender osso do boi. Começou a vender o osso do boi, R$ 4,00 o quilo. O comerciante explicou que as vendas tiveram uma queda de mais de 50% e que ele também precisa pagar as contas. A crise prejudicou muito, né, o pequeno comerciante. Como as pessoas não têm dinheiro para comprar carne, ele começou a vender o osso. Ele destacou também que quando uma pessoa vai lá, uma pessoa necessitada, ele faz a doação.
Quem não está acompanhando pela internet, não está vendo a placa ali, coloca a placa de novo, tem ali um cartaz, né? Osso, R$ 4,00. Osso é vendido e não dado. O Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo. Às vezes é o segundo, varia. E nós estamos assistindo a isso. Se eu perguntar ao Paulo Guedes, que ganhou 285 mil com a variação cambial entre ontem e hoje, o que foi que ele fez para dar uma resposta a isso? Resposta não há. Isso não constrange ninguém? Nenhum dos responsáveis? A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, quando vê isso, pensa o quê? A fome cai do céu? A fome cai da árvore dos acontecimentos? É um fato da natureza? Devemos olhar para ela e dizer, o mundo é assim, uns têm fome, outros não. Aí depois perguntou, não sei como é, então, aí diante de resultados eleitorais, ficam espantados, é mesmo, vocês se espantam. Vocês conseguem fazer este país e depois se espantam que as pessoas reajam e não gostem? Olha aqui, querem ver uma coisa? Querem ver o que é uma delinquência? Quando diante de uma? Querem ver o que expressa, sim, uma parte importante da elite brasileira? Preste atenção no que vem agora. Preste atenção num sujeito que consegue ter uma moral mais torta do que a gramática dele. Vai.
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, parece desconsiderar essa situação da fome e da pobreza no país. Ontem, ao anunciar um auxílio de R$ 600 pago pelo governo mineiro, ele defendeu o parcelamento do benefício e criticou a proposta aprovada pelos deputados de pagamento em parcela única. Só que, ao fazer isso, Reinaldo Zema disse isso aqui, aspas, para ele. Nós sabemos, infelizmente, que muitas pessoas, ao receberem esse dinheiro, não fazem um uso adequado, vão para o bar, para o boteco e ali já deixam uma boa parte ou quase a totalidade do que receberam. Então, se ele, o auxílio emergencial, fosse pago de forma parcelada, muito provavelmente a sua efetividade social teria sido maior.
O senhor está mentindo, o senhor não tem dados para falar isso. Isso é preconceito de classe. Isso é o mais odiento preconceito contra pobre que pode haver. Quando se começou a discutir o negócio do Bolsa Família, porque o Brasil tinha vários programas sociais. Tinha o Vale Gás, tinha o Vale Educação, tinha um monte de coisa. O que o Lula fez, e o Lula inicialmente pensou no Fome Zero, lá em 2003, que era fazer a comida chegar diretamente ao pobre. Porque havia um preconceito em todo o Brasil, de que se você desse dinheiro diretamente para o pobre, ele ia tomar cachaça. Que é isso que o Zema está dizendo agora aqui. O Lula foi convencido, corretamente convencido, de que a melhor forma de minorar a pobreza extrema era dar dinheiro às pessoas e elas gastariam segundo as suas necessidades. E por incrível que pareça, um dinheiro pequeno, que hoje ainda está gira em torno de 200 e poucos reais. Isso passou a movimentar a pequena economia e as pessoas passaram a gastar com alimentos. Não com pinga. Aí vem um governador de estado com um raciocínio delinquente como esse, preconceituoso, asqueroso, que vê pobre como lixo, como aquele que vai fazer tudo errado, como se ele, Zema, fosse dotado de alguma moralidade superior. O senhor acabará indo para a lata do lixo da história, mas não há a menor dúvida. E pouco tão importante, vai ser reeleito, não sei. Mas a história vai dizer quem é Vossa Excelência. Eis a concepção. É isso. Esse é o Brasil que eles querem. Nem o auxílio. Tem que dar aos poucos para pobre não viciar em cachaça. E o seu vício, Zema, qual é? Será, Zema, que se a gente chegar ao seu vício... Não, não estou falando de droga, não. Algum há de ter. Será que ele não faz mais mal ao Brasil do que o eventual vício do pobre em cachaça? Uma pergunta. O vício do preconceito, da discriminação, da truculência. Eu sempre tive uma péssima impressão a seu respeito. Assim, de cara, uma péssima impressão. Sempre achei meio farsante. É uma opinião. E, puxa vida, eu estava certo. E o senhor foi mostrando a cada ação, a cada opinião, que eu estava certo. Que coisa nojenta. Que coisas que eram assim. Por falar em Auxílio Brasil, há uma questão relevante que o presidente do Senado está colocando. Vai lá.
Isso, Reinaldo. Rodrigo Pacheco criticou hoje a ideia do governo Bolsonaro de atrelar a aprovação da reforma do imposto de renda ao novo Bolsa Família, o Auxílio Brasil. Segundo Pacheco, não é razoável discutir esse tipo de modelo que não se sustenta, assim como não é razoável colocar no colo do Congresso uma responsabilidade de olho apenas nas eleições do ano que vem. Declarações dadas em um evento promovido pela CNI e pela Febraban. Quem também falou nesse sentido foi o relator da reforma do IR, o senador Ângelo Coronel. Ele disse que essa discussão não pode se tornar uma chantagem tributária para a criação do novo benefício social.
E está virando chantagem tributária. Sim. Porque aí é o seguinte, ou faz, é a condição para a gente ter algum benefício aos pobres, para, segundo os Zema, eles tomarem cachaça. Porque falta planejamento, porque falta governo, porque falta programa de governo. Desde sempre, faltou desde sempre. Nunca se teve nada além de generalidades. E a coisa está dada aí. Olha aqui, a produção industrial caiu 0,7% em agosto na comparação com o mês anterior. Foi o sétimo recuo seguido indicador. Com o resultado, a indústria fica 2,9% abaixo do patamar de fevereiro do ano passado, no cenário pré-pandemia, 19,1% abaixo do nível recorde registrado em maio de 2011. Nós estamos aí com algumas evidências claras de que, bom, o crescimento do ano que vem, porque isso aqui já antecipa coisas, vai ser realmente ruim, menos para Paulo Guedes, que disse que nós nunca bombamos tanto. Nós estamos aí, ó, botando para quebrar. Nós vamos fazer, meninos, pulando, obviamente, a questão da queda da produção industrial, mas a partir das 7, vamos nas rapidinhas do tio Rei aí, fazendo a devida síntese. Vai lá, Bob Furuya, e a desoneração.
O deputado federal Marcelo Freitas, Reinaldo, apresentou um parecer favorável ao projeto que prorroga a desoneração da folha de pagamento de empresas dos 17 setores da economia que mais empregam no país. Deve ser votado nessa semana.
Deve ser votado e deve ser aprovado, evidentemente, a essa altura isso já não seria mais necessário se... Lembra a recuperação em V do Paulo Guedes? Né? Então, quem é que não vê a recuperação em V? O Bob Furuya. Eu, por exemplo, acredito plenamente. Eu saio à rua e vejo a recuperação em V. Mas aí tem essa coisa oriental, meio pessimista.
Esse óculos, né? De grau.
Entendeu? Esses óculos de grau, o cara já tem os olhos meio puxados, não enxerga direito. O Bob não vê. Aí eu vou falar, é preconceito. Bob, meu amiguinho. Aqui, e o risco de falência de outra chinesa, eita.
Uma outra empresa que não é Evergrande, né? Uma outra empresa chinesa também corre o risco de falência, o grupo imobiliário Fantasia Holdings não cumpriu o pagamento de quase 206 milhões de dólares previsto para a última segunda-feira. A Fantasia é uma empresa de menos peso que a Evergrande, mas seus problemas confirmam as preocupações sobre a saúde financeira do setor imobiliário na China.
Muito bem, e vamos agora com alguns assuntos. A ONU deu uma puxada de orelha no Bolsonaro, é isso?
Isso. Comitê de Direitos das Crianças da ONU disse desaprovar, nos termos mais eloquentes, o uso que Bolsonaro faz de crianças vestidas em roupas militares para promover sua agenda política. O texto cita especificamente um episódio de 30 de setembro, quando Bolsonaro participou de uma agenda em Minas Gerais e posou para fotos ao lado de uma criança fardada.
Bom, quem é que não desaprovaria, tendo o mínimo de bom senso? E os indígenas e a FUNAI?
A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil entrou com uma ação na Justiça Federal de Brasília, pedindo o afastamento do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva, por improbidade administrativa. Argumentam que a permanência dele no cargo representa um grande risco para os indígenas. A APIB apontou ainda omissões da FUNAI no combate à pandemia.
Olha, a relação da FUNAI com os índios é a pior possível em várias áreas. Essa era uma situação que vinha sendo equacionada, que estava sob controle e que fugiu completamente do controle do governo Bolsonaro. É aquilo. Ah, vamos agora botar ordem nisso daí. E conseguiram só criar confusão. E o Dória disse que poderia até abrir mão da candidatura?
É isso, Reinaldo. Um pouquinho de eleições agora. Para vencer Lula e Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, disse que pode abrir mão da candidatura em benefício da terceira via. Declaração dada em entrevista à revista Veja.
Muito bem, nós vamos para os comerciais agora. Atenção, você que está acompanhando pelo rádio não vai ouvir o que eu vou falar sobre essa história do Dória de eventualmente abrir mão da eleição, da candidatura, etc., segundo a entrevista dada à Veja. Eu vou comentar essa questão, porque ela merece ser comentada, diz respeito, afinal de contas, ao futuro de todos nós. Então, você que está acompanhando pelo rádio não vai ouvir. Aí, se você quiser acesso a esses 4 minutos em que eu vou tratar a questão, você depois procura nas redes sociais. Tá bom? É isso aí, vamos comercial.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Está cansado de ouvir sempre as mesmas notícias? Vem pra Sky, tem tudo que a gente gosta. Tem muitos canais de notícias, de esportes, filmes, séries e muito conteúdo infantil. E com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e faz recarga sempre que quiser. Aproveite as ofertas de outubro. Tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Ligue agora, 0800 940 2357 e vem pra Sky. Sky, a gente se diverte junto.
Bem, estamos há um ano das eleições e cumpre que a gente comece a tratar disso, né, com mais cuidado. Ontem o governador de São Paulo, João Dória, concedeu uma entrevista à Veja, né, e ele disse que eventualmente pode abrir mão da sua candidatura em benefício de uma candidatura da terceira via. Ele está disputando a condição de candidato do PSDB nas prévias, né? Tem ainda Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul, e o Arthur Virgílio, que disse que continua candidato. Ninguém acredita que o Arthur Virgílio possa chegar lá, né? Então a questão fica entre o Leite e o Dória como candidato do PSDB. Vocês se lembram, historicizando um pouco a coisa, que o Tasso Gereissati, que também se punha como pré-candidato, quando ele renunciou à pré-candidatura e passou a apoiar do Eduardo Leite, ele disse que o Eduardo Leite era uma pessoa mais flexível e deu a entender que talvez, né, se necessário, o PSDB poderia até abrir mão da cabeça de chapa e negociar com algum outro nome da terceira via. Nós vimos que, ao mesmo tempo, o ACM Neto, que agora está ali no processo de fusão do DEM com o PSL, disse: ah, o Eduardo Leite é muito melhor para negociar do que o Dória, porque não sei o que e tal. Aí o Dória, então, veio ontem com esse troço de que ele pode, eventualmente, abrir mão da sua candidatura, caso seja ele o escolhido para ser o candidato do PSDB. Leva isso a sério? Não. Por que eu estou falando? Porque eu acho que, por enquanto, é só uma guerra de posição. Porque tão logo o Tasso disse aquele troço de que o Leite é mais fácil, poderia e tal, o Leite disse: não, peraí, eu sou candidato, é candidato mesmo. Eu não vou renunciar ao governo do Rio Grande do Sul para depois abrir mão de uma candidatura, disse ele. Então aí o Dória está dizendo: bom, a posição de quem negocia então é a minha, não é mais a do Eduardo Leite. Eu é que estou dizendo que posso até, se for o caso, renunciar à candidatura. Porque agora o Leite está dizendo que não, que ele não renunciaria jamais ao governo do Rio Grande do Sul para depois não se candidatar. Então me parece que é um jogo interno. Né? Agora, na mesma entrevista em que fez essas considerações, né, o Dória deixou claro que a sua leitura do jogo é a seguinte, né, ele execra o governo Bolsonaro, ele diz que foi um erro, ele lamenta que haja dentro do PSDB parlamentares que sejam bolsonaristas, lembrou que deputados federais do Rio Grande do Sul, portanto aliados de Leite, votaram com o bolsonarismo na questão do voto impresso, por exemplo, né? Então ele execra o bolsonarismo, mas também deixou claro que igualmente ele quer ser a opção anti-Lula e há que se construir a opção anti-Lula, voltando à questão da polarização e a eleição nem. Né? E neste caso, suponho, tem o Sérgio Moro como uma espécie de aliado, como um aliado, um eventual candidato ao Senado, ou por São Paulo, ou sei lá o quê. Eu tenho dito e vou repetir. E as pesquisas, saiu outra hoje, né, apontam isso. Acho que é um erro de leitura insistir na tese da polarização quando a extrema-direita disputa, mas a extrema-esquerda não. Se eu tiver errado, os fatos vão dizer. É isso aí.
Oi, pessoal, é o Fritz.
E a Frida.
Todo mundo está oqueando se vai ter Oktoberfest Beto Carreiro. Frida, o que eu respondo?
Yahoo!
Musicon, salsichão, chopone e diversão. Criança até 12 anos não paga, acompanhada de um adulto pagante. Chega de spoiler. Outro bom, sem Oktoberfest no Beto Carreiro é muito cringe, né?
Acesse betocarreiro.com.br ou ligue 47-3261-2222.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Radial Leste, ainda com o trânsito péssimo no sentido do bairro, desde a saída da ligação até a altura da Vila Matilde. Quem segue no sentido do centro, o caminho funciona bem. Ligação Leste-Oeste com o trânsito mais carregado no sentido da Radial. E até que funciona no sentido do Oeste. Confiança é tudo, né? Com o seguro Mafre Alto, você escolhe as coberturas que desejar. Conta com carro reserva e serviços de assistência 24 horas. Mafre, você coberto de confiança.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Muito bem, e vamos continuar aí agora com CPI. Vai lá, molecada.
O senador Renan Calheiros afirmou hoje, Reinaldo, que o relatório final dele da CPI da Covid com certeza vai pedir o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro. Renan foi questionado sobre o tema por jornalistas na chegada à comissão. Renan disse ainda que, além do presidente, devem entrar na lista de pedidos de indiciamento também ministros e aquelas pessoas que tiveram participação efetiva no gabinete paralelo, no gabinete do ódio, e todos aqueles que tiveram responsabilidade no desvio de dinheiro público e na roubalheira na saúde, palavras de Renan Calheiros. A cúpula da CPI prevê o pedido de indiciamento de ao menos 30 pessoas no relatório final. A leitura do documento está prevista para o dia 19 de outubro e a votação no dia 20.
Olha, é óbvio que esse relatório, quando produzido, vai aumentar o desgaste do governo, não tem como. E aí vamos ver o que vai fazer o Ministério Público. E o que vão fazer os outros encarregados de tocar a coisa adiante. Que descalabros foram cometidos? Bom, meus queridos, né? Os 600 mil mortos o evidenciam e também a política pública de saúde que foi abraçada. E como é que foi o negócio do... E a VTCLog, vamos lá.
Isso, a CPI ouviu hoje o empresário Raimundo Nonato Brasil, um dos sócios da VTCLog, empresa contratada pelo Ministério da Saúde para distribuir vacinas contra a Covid e outros insumos, é investigada por diversas suspeitas, Reinaldo. Uma delas diz respeito a um aditivo que levou um contrato em 88 milhões de reais, acréscimo autorizado pelo então diretor de logística da saúde, Roberto Dias, que acabou sendo demitido. A outra denúncia, Reinaldo, é sobre o pagamento de boletos de Roberto Dias, no valor de R$ 47 mil, reais, pela Voetur, uma empresa ligada à VTC Log. Indagado sobre isso, o sócio da VTC, ele se enrolou todo, viu, Reinaldo? Disse que seria algo normal, já que o Dias é cliente da agência de turismo Voetur. Ô, Reinaldo, eu tô precisando conhecer umas empresas assim, hein? Em vez de você pagar o boleto para ela, o boleto dela é ela que paga o seu boleto.
Veja só, que mal que há em o Roberto Dias ter feito um aditivo que aumentou em 88 milhões o acréscimo de um valor a ser recebido pela VTC Log do governo. Que mal que há. E depois, que mal que há em essa empresa ter pagado as contas do Roberto Dias. Justificativa para isso. Ah, ele é nosso cliente.
Não.
Olha, eu tenho algumas lojas de que eu sou cliente. Eu vou ver se vocês não querem pagar minhas contas.
É, eu também. É lá no bairro, lá, vou conversar com o pessoal.
É, tem. Olha, vou falar uma marca aqui que eu gosto. Eles estão doidos para pagar minhas contas, viu, Bob? Falei, olha, vou mandar o boleto. Olha, gente. Do Arco da Velha. Assim, o problema, além de haver problema em fazer isso, é supor que o outro é um imbecil, né? Olha a súcia que tomou o Ministério da Saúde. E onde estava o nosso general robusto? Hein? Olha lá, contrato sem licitação.
O relator da CPI, Renan Calheiros, apontou que a VTC Log obteve entre 2016 e 2018 8 contratos com o Ministério da Saúde que foram fechados sem processo de licitação. Eles totalizam 335 milhões de reais. A pasta era comandada nesse período pelo atual líder do governo Bolsonaro na Câmara, o deputado Ricardo Barros. O mais estranho, segundo Renan Calheiros, é que Barros resolveu, do nada, extinguir uma unidade do Ministério que era responsável pela logística da pasta. No lugar dela, a VTC foi contratada e sem licitação.
Pronto.
Horas.
Tem o órgão federal, você vai lá, extingue, põe uma empresa no lugar, sem licitação, e está resolvido. Que venha a ser aquela mesma que teve aquele aditivo de 88 milhões e que pagava as contas do Roberto Dias.
Coincidência.
Porque, afinal de contas, ele é nosso cliente na empresa de turismo. Poxa, mas tudo tão óbvio.
É o ICI.
É, isso aí, o índice de coincidências incríveis, né? E os respiradores? VTC Log, que beleza, hein, vai.
Uma auditoria da CGU apontou irregularidades na entrega de 4.816 respiradores pela empresa a estados e municípios agora na pandemia. A CGU, Reinaldo, não encontrou os comprovantes dessas entregas, os recibos, entregas que custaram mais de 273 milhões de reais aos cofres públicos. O documento foi concluído em 4 de agosto e inserido no sistema de consulta pública de auditorias no último dia 22. Em nota, a VTC negou as irregularidades. O Ministério da Saúde ainda não se manifestou.
Bom, acho que as coisas falam por si mesmas, né? Esse relatório da CPI vai ser realmente um manancial extraordinário. E havia ainda quem dissesse que não era preciso fazer uma comissão de investigação. A gente está vendo que era absolutamente necessário, né? Ah, vai lá. E tem hospitais da Prevent sem licença da Prefeitura.
Reinaldo, a Prevent Senior mantém 7 de suas 13 unidades de hospitais e prontos-socorros em funcionamento sem a licença necessária emitida pela Prefeitura de São Paulo. A informação é da própria Prefeitura. A irregularidade prevê pena de multa, fechamento administrativo e demais sanções legais. Além das unidades da Moca, onde um pronto-socorro atende sem alvará específico, e da Vila Olímpia, na qual funciona um hospital de campanha sem autorização, ambos multados na semana passada, há problemas em mais 5 endereços da Prevent na cidade, em Santana, Santa Cecília, Liberdade, Jardim Paulista e Pinheiros. De acordo com a Secretaria Municipal de Subprefeituras, a empresa já foi multada em mais de R$ 206 mil. Reais.
Olha aqui, se pode argumentar que isso é uma infração menor, né? Porque, afinal de contas, vem a turma, o Brasil é muito cheio de regulamentação, se for cumprir tudo, a gente não consegue trabalhar, etc. Agora, é muito ruim, depois de tudo que se sabe da Prevent Senior, e se sabe, né? A parte inquestionável já é muito grave, que haja essas questões periféricas. Porque aí fica parecendo que é uma empresa que prefere atuar, digamos, nos desvãos da legislação, da lei, da ordem. Né? E eu insisto, ninguém quer fechar a Prevent Senior. Agora, que é preciso pôr ordem nesse troço, e que os responsáveis por coisas erradas tem de ser punidos, bom, parece que não há a menor dúvida a respeito. Né? E os próximos depoentes?
O presidente da CPI, Omar Aziz, afirmou que a comissão não vai convocar os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Economia, Paulo Guedes. Possibilidade chegou a ser levantada, mas, segundo Aziz, não há mais tempo.
A CPI realiza nessa semana os últimos depoimentos, para na semana que vem, né, por causa do feriado, e volta a se reunir dias 19 e 20 de outubro para apresentação e votação do relatório de Renan Calheiros. Lembrando que a comissão ouve amanhã o diretor-presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Paulo Roberto Rebelo Filho, e na quinta-feira, um médico e também um paciente da Prevent Senior.
Muito bem. E, ó, falando em Queiroga, o Queiroga resolveu explicar aquele dedo do meio. É. Ele tem uma explicação.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tentou se justificar, né, aquele dedo do meio que ele mostrou para manifestantes em Nova York, a gente mostrou aqui isso duas semanas atrás, afirmou o seguinte: temos trabalhado muito, temos conseguido resultados muito importantes, significativos no controle da pandemia, né? Naturalmente que nós somos humanos, né? E na natureza humana existem falhas. Tem aquela parábola clássica da Bíblia. Jesus disse: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra.
É, né? Falou. Jesus não falou de dedo meio, por exemplo, não ficaria bem. Agora, ele. Esse senhor realmente é uma pessoa notável. Ele resolveu sair em defesa do discurso de Bolsonaro na ONU, que ele estava lá presente, né? Ele falou o seguinte: Bolsonaro em nenhum momento falou em kit Covid. Ele falou em autonomia médica e na possibilidade de um tratamento para Covid-19. Vejam vocês que ele, inclusive, relê o que Bolsonaro diz para ver se passa menos vergonha. Né? Eu disse aqui, é impressionante, né, o que certos médicos fizeram da própria ciência e daquilo que aprenderam. E esse está entre eles. Né? Mas é vergonhoso. Nas rapidinhas do tio Rei. Ei, diacho, não fala isso não, que eu vou ficar triste, mas vai lá, vai.
Ai, tem que falar, Reinaldo. Diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde afirma que o mundo precisa estar preparado para o surgimento de uma nova pandemia. Segundo a Mariângela Simão, o fenômeno é algo inevitável.
É, e nós sabemos que é, né? Nem essa aqui é a primeira, para ser claro. Uhum. Apenas que a natureza desse vírus e as suas características fizeram com que a gente tivesse uma pandemia duradoura e, pelo visto, o vírus veio para ficar e nós vamos ter que passar por vacinações sucessivas para a gente se livrar dele, não, para que possamos manter sob controle, né? Que tudo indica, embora muito mais grave, nós temos aí o vírus da gripe que não vai embora, ele fica e ele muda e as vacinas têm de mudar todo ano, né? São Paulo e Rio avaliam o fim da máscara?
Exatamente, cidades como São Paulo e Rio avaliam tornar o uso de máscaras opcional em espaços abertos. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, disse que a flexibilização pode começar já no próximo dia 15.
Ouvi um monte de gente, especialista, todos eles acham precoce. Mas, vamos ver, a vacinação avançou. Eu adoraria, né, que esse procedimento não levasse a um aumento de casos, de doenças, de mortes. Mas quem entende da área acha que é muito cedo para isso. E a eficácia da Pfizer?
Pesquisa publicada na revista The Lancet mostra que a vacina da Pfizer mantém sua eficácia de 90% contra os riscos de hospitalização pela Covid por ao menos 6 meses. Por outro lado, a proteção contra a infecção cai com o passar do tempo e chega a 44% 6 meses depois da aplicação da segunda dose.
E, portanto, nós já temos em curso a dose de reforço, e me parece que a tendência é que a dose de reforço acabe se universalizando. Né? Vamos falar mais um pouquinho de eleição? Vai lá, rapidinho.
O ex-presidente Lula se reuniu ontem com parlamentares do PT no Congresso, defendeu a renovação dos quadros partidários, sugeriu a anistia ou refinanciamento das dívidas do Fies e disse que vai continuar conversando com todo mundo. Só não conversarei com quem não queira conversar comigo, afirmou o ex-presidente.
Eu tenho dito aqui que isso não é, obviamente, uma posição de extrema esquerda, né? e que, portanto, essa polarização, como dizem, não faz sentido, porque o outro lado é a extrema-direita. E talvez isso explique certa dificuldade que encontra a terceira via. Mas, de novo, você que está acompanhando pelo rádio, para ter mais detalhes sobre isso, acesse depois as redes sociais, vídeo no YouTube e outros lugares, porque eu vou tratar desse assunto, inclusive com a pesquisa genial Quaest, que saiu hoje, né? Sobre essa questão das eleições Lula, Bolsonaro, terceira via, etc. É isso aí, vai lá.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A JBS assumiu um compromisso global. Net zero até 2040. Ano após ano, vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com energia limpa e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. A JBS já exige desmatamento ilegal zero de fornecedores e até quem vende para eles começou a ser monitorado. Não vai ser fácil, mas será feito para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Essa dica vai para você, que busca se manter informado grande parte do dia, mas não abre mão da variedade de conteúdo para toda a família. A Sky pré-pago tem tudo o que você gosta. Acompanhe notícias do mundo inteiro, documentários, filmes, séries, esportes e muito conteúdo infantil. E sabe o que é melhor? Com a Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. E no mês de outubro, tem instalação grátis ao comprar o Kit Flex com a recarga Smart e recargas a partir de R$ 9,90. Então ligue agora para 0800 940 2357 e vem para Sky. Vou repetir, 0800 940 2357. Sky, a gente se diverte junto. Não esquece, hein? 0800 940 2357.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Recadinho de todas as noites, por imposição da lei, a Band News FM transmite a Voz do Brasil para São Paulo às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro e a Band News FM transmite a volta da fiel torcida Neoquímica Arena. Por enquanto, até às 7h20 a gente continua com a verdadeira Voz do Brasil, é da coisa.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, nós estamos de volta. E eu falei que falaria mais um pouco sobre eleições, né? O Lula deu uma declaração, fez um encontro com parlamentares do PT e disse que ele vai conversar com todo mundo, só não vai conversar com quem não quer conversar. Se vocês me perguntarem se isso é do agrado da esquerda do PT, obviamente não é. Porque preferem uma aliança à esquerda e preferem que o Lula não dialogue com conservadores. Agora, evidentemente, isso significa que o Lula se mostra disposto a ocupar o espaço de centro. Notem, o João Dória, como nós deixamos claro aqui na entrevista Veja, ele diz, Bolsonaro não, é horror, é detestável, etc. Mas faz um discurso muito duro e muito virulento contra o Lula também, tentando isolar a esquerda. Então, o João Dória, de algum modo, acena por eleitorado bolsonariano e convoca o centro a que diga, isso não, Lula não, e Bolsonaro não, os extremos não. O Lula está dizendo, não, eu não sou extremo, eu estou querendo conversar com todo mundo, e, portanto, pretendo fazer um governo que seja mais amplo. Por enquanto, as pesquisas dizem que ele, Lula, está conseguindo convencer uma larga maioria do eleitorado. Os outros não. Será assim? Não sei, que eu não tenho bola de cristal. Eu sei que me parece que é uma tese errada em que a turma da terceira via está centrada, mas se quiser continuar, o que, que eu posso fazer? Pesquisa do Banco Genial Quaest aponta primeiro turno. Lula 43, Bolsonaro 24, Ciro Gomes 10, Datena 11. Segundo cenário, Lula 44, Bolsonaro 24, Ciro Gomes 9, Sérgio Moro 10. Terceiro cenário, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro Gomes 10. Mais um cenário, Lula 44, Bolsonaro 26, Ciro Gomes 11 e, nesse caso, Henrique Mandetta, 6. Refazendo o terceiro cenário que eu esqueci aqui. Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro Gomes 10, João Dória 6. Então, aí no quarto cenário, Mandetta 6. Cenário 5, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro 11, Eduardo Leite 4. Um outro cenário com Luísa Trajano. Bolsonaro, Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro 11, Luísa Trajano 4. Cenário com Rodrigo Pacheco. Lula 45, Bolsonaro 26, Ciro 11, Pacheco 3. E com Alessandro Vieira. Lula 46, Bolsonaro 27, Ciro 12 e o Alessandro Vieira 2. Deixa eu ver aqui. Rapidinho, segundo turno, vou atrasar um pouquinho, mas é inevitável, meninos, não tem jeito.
À vontade.
Vamos lá, que agora fugiu da minha tela, porque eu mudei de tela, mas eu acho aqui. Fiquem calmos, não fiquem nervosos. Não, né? Cadê o segundo turno, que eu não tô achando, de acho. Peraí.
Sem pressão.
Chegou na última hora e eu tô lendo no próprio celular, né? Que é uma coisa meio chata de fazer. Mas a gente se vira aqui, porque tem toda uma pesquisa também sobre a avaliação do governo Bolsonaro. E a avaliação do governo Bolsonaro é a pior possível e a questão da economia é a mais grave. Segundo turno, Bolsonaro, Lula. Ou Lula, Bolsonaro. 53 a 29. Segundo turno, Lula, Ciro, 49 a 26. Segundo turno, Lula, Sérgio Moro, 52 a 26. Segundo turno, Lula, Luísa Trajano, 54 a 17. Segundo turno, Lula, João Dória, 54 a 16. Segundo turno, Lula, Eduardo Leite, 55 a 15. E segundo turno, Lula, Alessandro Vieira, 56 a 14. Eu acho que tem tática que está funcionando e tática que não está funcionando. Eu estou apontando o que eu vejo. Quem achar que é torcida é porque já comeu muito capim. Eu recomendo que faça uma variação da dieta. É isso aí.
Procurando apartamento para morar ou investir no Ipiranga? A Patriane oferece o melhor duas suítes da região, ao lado do metrô e pertinho do Klabin. A localização é espetacular e o prédio é o mais moderno e completo do Ipiranga, o único com fazenda solar para geração de energia e uma vaga elétrica para todas as unidades. Os apartamentos têm varanda gourmet e área de serviço separada da cozinha. Visite o decorado do Moriá Ipiranga e comprove. construtorapatriane.com.br
Seu caminho.
Marginal do Rio Tietê, parada no sentido da Ayrton, a partir da Ponte do Limão até lá embaixo a chegada à Ponte Elicanduva, no sentido da Castelo, já vale a pena. A Marginal do Rio Pinheiros trava no sentido de Interlagos a partir da Ponte do Morumbi e vai assim até o fim. E no sentido da Castelo, pista expressa carregada a partir da Avenida dos Bandeirantes até a passagem pelo Parque Vila Lobos. Aproveite o Festival de Doces e Biscoitos Atacadão, recheado de ofertas imperdíveis. Atacadão, lugar de comprar barato.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
Meninos, antes da gente falar aí da notícia que está aí, eu quero agradecer muito o Roberto Garcia, que é casado com a Shirley. A Shirley é namorado da Shirley. E a Shirley é mãe da minha sobrinha, que também se chama Shirley. Ai, que estranho, Reinaldo. Como assim? Acontece que a Shirley se casou com o meu sobrinho, Yuri, né? E, portanto, virou minha sobrinha. Ela tem uma mãe que se chama Shirley, que tem um namorado que se chama Roberto Garcia, lá de Nova Lima, em Minas Gerais. E ele acompanha o nosso programa, gosta da gente, só que ele até gosta de vocês também. Mas quem se deu bem fui eu. Porque eu recebi um queijo Minas maravilhoso.
Ah, não, meu Deus.
Recebi uma mussarela espetacular.
Nossa, né?
Recebi aquele doce de leite, pasta, que é aquele doce de leite mais branco, que é maravilhoso. Ai. E também uma goiabada. Resultado, vocês não vão comer nada. Eu vou comer tudo isso sozinho.
Vai providenciar pra gente.
Um beijo para o Roberto Garcia, a Shirley mãe, a Shirley filha, minha sobrinha e o Yuri, meu sobrinho. Beijos para todos. Rapidinho aí. Eita, não pode se filiar. Não, não pode se filiar a partido político. Militar não pode se filiar a partido político. Só que tem um problema, vai.
Força Aérea Brasileira tem investigado a filiação de militares a partidos políticos, até aí tudo bem. O problema é que essas apurações parecem estar limitadas apenas ao PT. O Jornal Globo teve acesso a 3 procedimentos internos e todos eles envolvem a mesma legenda, o PT.
Olha aqui, a Constituição proíbe a filiação de militares. E policiais militares também, embora depois a Constituição permita, que é um absurdo, que eles se candidatem e isso está sendo discutido. Né? Agora, engraçado que quando essa gente está fazendo proselitismo político a favor do presidente Jair Bolsonaro, se alega a liberdade de expressão. Então vamos fazer o seguinte, vamos usar um critério só para todo mundo. Não pode fazer política, ponto. Ninguém pode. Senão fica esquisito, né? É isso aí, vai lá.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares está pior nos dois sentidos na passagem ali pela região da Granja Viana, assim como a Regis Bittencourt também tem dificuldades nos dois sentidos na passagem pela região de Embu das Artes. Já a rodovia Castelo Branco não está dos piores dias, não, pelo contrário, viu? O motorista até faz um bom trajeto para quem segue no sentido do interior. O aniversário do Açaí Atacadista chegou com mais de 7 milhões em prêmios. Concorra a prêmios incríveis e o grande prêmio de 1 milhão, Açaí 47 anos acreditando juntos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Quem tem cartão Bradesco já tá curtindo do seu jeito.
Eu tô sempre curtindo com meus pontos e Velo. Troco por viagens, produtos e até dinheiro na conta.
Eu aproveito meus apps de música, mobilidade, filmes e séries sabendo que parte da grana volta pra mim com meu cartão Bradesco Like.
Ah, eu tô sempre curtindo os melhores restaurantes da cidade com desconto de 15% no programa Menu.
Viu só? Peça já o seu. Cartões Bradesco. Curta o futuro agora.
Muito bem, meninos, no Minuto Mais Bem Empregado do Rádio Brasileiro, o que, que a gente tem aí? Voltou, o Zap voltou ao normal?
Voltou tudo normal, Reinaldo. Facebook, Instagram, WhatsApp funcionam normalmente após aquele dia de caos nas plataformas. Ontem os serviços ficaram fora do ar por mais de 7 horas. Em nota, a empresa de tecnologia disse que uma falha na manutenção das configurações causou essa pane global. A plataforma informou também que não houve um ataque hacker nem vazamento de dados de usuários.
O Bob, nós trocamos ontem SMS, né? Depois da madrugada eu fiquei recebendo o SMS do Bob. Teve uma hora que eu recebi 8 SMS dele de madrugada, eu falei, ih, prendeu o Bob. Aí quando não, era a repetição do SMS. E teve bolsonarista que ainda fez gracinha com urna eletrônica, rapidinho, vai.
Isso, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do governo Bolsonaro, André Porciúncula, ele é o braço direito de Mário Frias, escreveu o seguinte: a insegurança de qualquer sistema eletrônico fica, mais uma vez, evidente.
Nossa, ai, você ficou. Olha, até me arrepiei com a sua sutileza. Ai, procurar sua turma, cara, é isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Comfortably Numb, The Wall, com David Gilmour e Roger Waters, é o meu álbum predileto, e muita gente é outro, né? Mas esse é o meu álbum predileto. Tamo aí, vai lá!
Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. E JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.